Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos aqui o prazer de encontrar e conversar com a Tatiana Molina, que é uma pesquisadora brasileira da Universidade Federal Fluminense e que está aqui na China desenvolvendo uma parte de sua pesquisa. Tatiana, em primeiro lugar, é um prazer especial te encontrar e poder bater esse papo aqui com você.
Prazer é meu estar falando com todos vocês. É uma grande chance de estar falando um pouco da minha pesquisa, né? Mas também do Brasil. E é uma honra estar aqui na China, conhecendo a China. Como eu já havia comentado com o José antes, eu estou na Universidade de Lin fazendo minha pesquisa. Tenho um professor, Wang Li, que é meu orientador aqui na China. Mas eu, desde a primeira semana aqui na China, eu já me senti um pouco chinesa também, de tão acostumada que eu estava. A gente vem para a China achando que a gente vai achar muito diferente, na verdade não é, a gente se sente em casa. Então é um prazer estar aqui na China, é uma grande honra.
Por mais que aparente ser diferente, mas os humanos são todos humanos, né?
Com certeza, e o chinês tem uma acessibilidade muito grande, e por mais que eles não consigam falar a sua língua ou inglês, eles estão dispostos a ajudar, e sempre um sorriso no rosto. Então, os comerciantes, principalmente, que a gente acaba tendo mais contato, então isso faz uma grande diferença. O brasileiro, que é muito amigável, né, ele sente falta dessa troca, e o chinês tem isso, né? O brasileiro faz amizade até na qualquer fila, né, até no ônibus, e a gente sente isso do chinês também.
Tatiana, detalhe um pouquinho assim sobre a tua pesquisa e o que motivou a essa busca.
Bom, eu faço doutorado, como você disse, na Universidade Federal Fluminense. Eu tenho bolsa de estudos do Ministério da Educação, da CAPES, e estou fazendo minha pesquisa na área de recursos renováveis. Basicamente, minha pesquisa é políticas públicas voltadas para pesquisa na área de fonte de energias renováveis e com uma base em segurança energética, porque países grandes como Brasil e China são cada vez, obviamente, mais dependentes de energia. E a gente entende que sem pesquisa não se avança, principalmente nessa área de área energética. A gente precisa ter suprimento para continuar movendo os países quando o petróleo finalmente for escasso ou quando a poluição chegar a um nível tão grande que a gente não vai ter outra solução que não seja optar pela energia verde. O carvão já é uma realidade que precisa ser abandonada, a gente sabe, né, pela questão da poluição e do meio ambiente. A extração do petróleo por si própria, por mais que as empresas hoje tentem fazer de uma maneira ecologicamente correta, em parênteses, né, não é possível, porque ela por si só ela é uma violência à natureza, uma violência à terra. Investir em pesquisa em recursos renováveis é a garantia de que o país vai poder suprir suas próprias demandas na área energética. E um país que hoje em dia não pode suprir sua demanda, ele é fatalmente dependente internacionalmente de outro país. E a gente sabe que a gente não pode depender de nenhum outro país, porque isso pode ser no futuro até o motivo de uma fricção, uma retaliação, quando se corta uma energia, quando se corta o consumo de gás. A gente viu o caso da Ucrânia com a Rússia agora. Então, o país, para ele continuar se desenvolvendo, ele precisa suprir as suas necessidades. E uma delas é a necessidade de energia.
E a China tem avançado nessa área de energias renováveis?
A China tem uma lei considerada quase que revolucionária nesse sentido, porque ela garante, o governo garante que o investimento em pesquisa e garante a compra do resultado dessas pesquisas. E a gente tem uma grande parceria Brasil e China, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de Tsinghua, uma grande parceria e cooperação na parte de biocombustível, por exemplo. Muitas universidades estavam pesquisando como investir em biocombustível, mas ele acabava sendo caro. E foi criada, é uma patente da China e da Universidade de Tsinghua, através de uma determinada proteína que consegue transformar um biocombustível em mais barato e mais eficaz. Isso é uma patente chinesa que tem parceria com a Universidade do Brasil também. Então, está se avançando muito. O Brasil, a gente sabe também que é um grande celeiro, a gente tem o etanol, a gente tem outros tipos de biocombustíveis também que podem ser utilizáveis. A parceria entre Brasil e China, ela é, sem dúvida, uma parceria que interessa os dois países. E o Brasil tem um grande relacionamento com a China, principalmente a gente tem uma coisa em comum, a vontade de crescer, a necessidade por pesquisa, e a gente não pode esquecer de uma parceria antiga nossa, que já tem quase 30 anos, que é a criação do CBIRS, que foi um satélite que a gente acabou de lançar o CBIRS 4 agora, e é uma parceria com quase 30 anos. Então, países tão longe um do outro, teoricamente de culturas tão diferentes, manter uma cooperação de quase 30 anos é sinal que essa cooperação está dando muito certo. O Brasil e China têm tudo para avançar na área de recursos renováveis também, na parte de cooperação e pesquisa. E, segundo conversei com especialistas e pesquisadores na área, está avançando e vai avançar ainda mais.
Ô, Tatiana, você também, nesse período que está na China, tem sentido que a questão ambiental é uma questão que está pautada no dia a dia dos chineses, seja nas autoridades, seja na população mesmo, né? Como é que você tem visto essa questão da poluição ambiental e as ações do governo e da conscientização de parte da população sobre essa questão?
Pois é, essa preocupação ela é de todos os países, né? Mas dos países em desenvolvimento se exige muito mais agora, né? A gente viu há pouco tempo atrás os países desenvolvidos quase que obrigando os em desenvolvimento a frearem a sua escalada, né? O desenvolvimento por conta da questão ambiental. E, na verdade, o que a gente precisa é casar as duas situações, né? Também não é justo agora a gente exigir que os países que não atingiram ainda todo o seu potencial tenham que paralisar por conta de países agora, né, as consideradas potências, decidam que é melhor para o meio ambiente. Mas, enfim, o que eu percebo é uma grande preocupação do governo chinês em relação à questão ambiental. Eles têm se mostrado muito mais abertos a essa questão, com leis promulgando isso. A gente tem visto nos fóruns também e nas cooperações internacionais que existe uma ampla necessidade, uma visão de que essa questão deve ser atingida, porque a gente sabe que sem a natureza e sem os recursos naturais que elas nos oferecem, a gente sabe que a humanidade está fadada, como eu diria, ao fracasso. É ruim, quer dizer, tudo que a gente faz contra a natureza, na verdade, se volta contra a gente mesmo. A gente vê da poluição, na verdade, quem sofre mais com isso é o próprio ser humano, as doenças. E uma outra coisa, o que a poluição pode gerar no futuro de doenças respiratórias, enfim, o próprio governo vai gastar muito mais. Então, é uma questão de sabedoria e de inteligência, você tentar reverter essa situação agora, porque do próprio cofre do governo, seja ele de que país for, é que vai sair o recurso para tratar as pessoas que vão sofrer uma hora ou outra com essa poluição.
A forma de viver, talvez, da sociedade moderna, com essa alta exigência de energia para deslocamento, etc., isso também é uma questão a ser enfrentada.
Não, com certeza. E é interessante porque em vários lugares que eu passei, né, estou na universidade em Changchun, eu estou nesse momento agora aqui em Pequim, em Beijing, fazendo entrevistas, e eu percebo sim a consciência do lixo na rua, as placas de economizar água. Então tem sim uma preocupação, e eu acho que é por aí, a população pode fazer muito. E é no dia a dia mesmo que a gente consegue fazer, educando as crianças também, né, porque elas com certeza vão levar isso para os pais, e elas mesmas poder, por assim dizer, educar os pais também, chamar a atenção, e sabe o que isso acontece. Então, a própria população, ela tem a obrigação, e passa por ela a obrigação de fazer a sua parte. O governo, ele cuida da parte de políticas públicas e legislação voltadas para o macro, né, para o geral. Mas o micro e o do dia a dia, que contam muito, o consumo da gasolina, por exemplo, passa por você pegar uma carona com um amigo, passa por você utilizar mais os sistemas públicos de transportes, o consumo, separar ou fazer a divisão do lixo, né? Isso é no dia a dia. Os países desenvolvidos, a gente percebe que isso a população faz como uma coisa comum. E é isso que a gente tem que aprender a fazer também, seja aqui na China, seja no Brasil, ser rotina. Essa é a questão. O cuidado com o meio ambiente, ele tem que ser uma rotina e uma coisa prazerosa. Não pode ser forçado, para que a dinâmica seja normal e natural na casa de todo cidadão. Sim. No Brasil tem um programa muito interessante de, por exemplo, você trocar óleo por economia na conta de luz, por exemplo. Então, quem recicla tem um abatimento na conta de luz. São todas iniciativas que ajudam o cidadão a pensar o seu dia a dia, que é um trabalho de todo mundo, né? Todo mundo precisa fazer a sua parte.
Ô, Tatiana, digamos que, de repente, existem soluções que estão sendo desenvolvidas por algum grupo de pesquisadores ou por algum país que precisa ser compartilhada de forma até mais rápida para que melhore situações em outros lugares. Entra um problema que é a questão da competição, que às vezes pode dificultar a circulação de conhecimentos que geram benefícios, mas nós temos que enfrentar isso.
O mundo do realismo, né, diz que os países competem um contra o outro, né, e por busca de soluções melhores para si. Mas, na verdade, a gente vê que a cooperação, ela providencia que os ganhos sejam melhores e maiores para os países que estão inseridos nessa cooperação. Então, a gente vê países, né, como eu já falei, tão distantes quanto China e Brasil fazendo essa cooperação. Por exemplo, a parceria do satélite foi pensada, Brasil e China, cada um tinha seu gargalo tecnológico. E junto com essa união pelo satélite, pôde se construir e se pesquisar sistemas e subsistemas necessários ao satélite aqui na China, né, e no Brasil. Então, a gente dependia, por exemplo, de sistemas e de tecnologia dos Estados Unidos. E era difícil, porque aconteciam muitos embargos, né, para que não fosse feita essa venda. E hoje a tecnologia do satélite, ela é 100% chinesa e brasileira. Então, não existe dependência mais de tecnologia de fora. Então, é isso que a gente aprende com a cooperação. Brasil e China têm dois pensamentos muito parecidos nesse sentido. Quer crescer, mas eles não têm a necessidade de se tornar um competidor ou de passar por cima de nenhum outro país. Não tem essa questão de ser potência. A ambição da China de ser potência, ela é muito mais uma questão interna de suprir as demandas da sua população do que uma questão de ser potência, de estar controlando, ou então interferindo nos problemas alheios. E Brasil é a mesma coisa. A gente tem um relacionamento muito bom com os países da América do Sul, o que torna a gente um país considerável de paz, né? A gente não tem nenhum problema nas nossas fronteiras, porque a gente também não tem essa questão. A gente é, sim, líder da América do Sul, mas não tem a pretensão de passar por cima e nem de ser um regime quase totalitário para cima de outro país próximo. Então, a parceria com o Brasil, ela vem muito a calhar, e a gente tem uns fóruns internacionais, o BRICS é um exemplo disso, que permitem que essas cooperações avancem cada vez mais. A gente tem uma das últimas cooperações assinadas, foi agora, em 2012, na parte tecnológica, na parte de educação, na parte contra a pobreza, entre Brasil e China. Então, assim, muitas cooperações têm sido assinadas e os dois países caminham muito junto, porque a percepção de cenário internacional é muito parecido. E a percepção de o que é uma cooperação também é muito parecida. Então, por isso que, como eu já falei, a gente tem um projeto, uma cooperação que dura quase 30 anos. Não é para qualquer país, não é isso?
No caso dessa cooperação, ela abriu também um caminho novo, que foi compartilhar as imagens desses satélites para outros países em desenvolvimento, principalmente na África, né, e trazendo benefícios nessa área de agricultura e estudos aí, que fundamentais para o desenvolvimento desses países.
A gente tinha antes dois grandes satélites, o americano e o francês, e eles vendiam as imagens para alguns países, né? O que o Brasil e China decidiram fazer? Eles decidiram abrir essas imagens. Então, a gente tem hoje mais de 100 países que recebem essas imagens gratuitamente. Esse satélite foi um grande impacto, mundialmente falando, como você disse, da parte de agricultura e da parte de segurança também, né? Porque ele, enfim, ele tem a observação da Terra como um todo.
Também.
A questão ambiental. Esse satélite impactou muito essa questão do sensoriamento, que a gente pode ter controle de cima, que a gente pode ver. Foi um mercado que foi aberto, que antes não existia. Com certeza, outras parcerias virão e muitas outras serão feitas entre Brasil e China. A gente já pode observar desde agora.
Ô, Tatiana, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas essa nossa conversa vai continuar no próximo programa.
Obrigada pela chance de estar falando um pouco do meu projeto. É uma honra estar aqui na China e que tantos brasileiros possam vir mais para cá, quanto chineses possam sair para o Brasil também, que eu tenho certeza que as duas culturas vão cada vez mais estar perto uma da outra.